Caro presidente Sérgio Souza, senadores, senadoras, nossos ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, na tarde de hoje tivemos uma produtiva audiência com a ministra chefe do Gabinete Civil, nossa colega Gleisi Hoffmann, quando mais uma vez prefeitos do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul foram à presença da ministra tratar de um tema extremamente sério que diz respeito ao programa Protransporte destinado às cidades para a pavimentação das ruas e avenidas. O meu estado, como o estado do Mato Grosso do Sul, estava presente também o senador Delcídio Amaral, foi o que mais projetos apresentou nesse programa Protransporte de grande utilidade para as municipalidades, tendo em vista a situação financeira que a maioria dos municípios gaúchos e brasileiros enfrentam do ponto de vista financeiro. Muitos encargos e pouca receita, para resumir a situação. Estavam presentes neste encontro o prefeito de Bento Gonçalves, o prefeito Lunelli. O município é o que tem o valor maior de recursos solicitados, 113 milhões de reais. Também é presente o prefeito Branco de Rio Grande, o prefeito Ailton de Carazinho, o prefeito Cainelli de Soledade e o prefeito Colato de Horizontina, além dos deputados Paulo Pimenta e o deputado Luiz Carlos Reis e, como eu disse, o senador Delcídio Amaral e os prefeitos de Nova Alvorada do Sul, que é do Mato Grosso, e também o representante de Amambaí, também do Mato Grosso do Sul. Esse programa Protransporte é exatamente uma alternativa extremamente importante para os municípios e o mais grave é que ele foi lançado, divulgado, edital. Os municípios fizeram o dever de casa, contrataram as consultorias técnicas. Os projetos aprovados foram submetidos à apreciação das respectivas câmaras de vereadores. Houve discussão em audiências públicas e agora, até este momento, nenhum desses programas de financiamento foi aprovado. O impasse se deu porque, segundo a informação que recebemos, não houve comunicação do Ministério das Cidades, que é o agente promotor desse processo, com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Área Econômica e a interação com as áreas de execução orçamentária para um programa de tal envergadura. Então, nós estamos no impasse que as prefeituras, os prefeitos que se comprometeram, as lideranças anunciaram, isso foi muito divulgado e a situação agora ficou numa situação insustentável. A ministra Gleisi Hoffmann, com a sua habitual tranquilidade e correção nessas questões, admitiu os problemas existentes, mas disse que na próxima semana, passada a Páscoa, esse tema será examinado no âmbito do Poder Executivo, do grupo de gestão que está fazendo o acompanhamento das obras do PAC. Mesmo que o projeto não esteja incluído na questão do PAC, ele terá um exame para a inclusão deste grupo de execução orçamentária para ver o que será feito para resolver esse problema. Não são apenas municípios desses dois estados, mas como o senador Delcídio e eu tivemos uma interlocução por solicitação das prefeituras municipais, é que hoje a ministra nos recebeu para tratar desse assunto. Assim é que eu renovo da tribuna, senador Sérgio Souza, e imagino que o Paraná também tenha municípios que estejam pedindo a liberação desse recurso, que é extremamente necessário. Estamos passando num ano de disputa eleitoral no município, que imagine uma situação dessa de dependência da decisão do governo federal. Isso se trata de um financiamento para os municípios. Então, deveria ser examinado com cautela e cuidado, sobre todos os aspectos, para não aumentar o endividamento, mas para que aquilo que a comunidade discutiu, aprovou e acolheu, isso seja dado um final adequado e positivo para essa demanda dos municípios. Portanto, Penso que a ação da ministra Gleisi Hoffmann avança no sentido de dar um norte, pelo menos, de se acreditar que o Gabinete Civil agora vai tomar, digamos, as rédeas do desfecho desse projeto, que é extremamente importante. O próprio ministro Agnaldo Ribeiro, com quem também tratei do assunto, preocupada com a questão dos municípios do meu estado, são ao todo 13 municípios, os que eu citei foram os que os prefeitos compareceram na reunião de hoje, na audiência com a ministra, mas são 13 o total, de vários partidos, administrado por vários partidos, é que é preciso realmente espera-se uma decisão do governo favorável a esse processo. O ministro Agnaldo Ribeiro, também com a ministra do Planejamento e a ministra-chefe da Casa Civil, que haja um desfecho para esse processo. Eu também queria aproveitar essa oportunidade, presidente Sérgio Souza, e Vossa Excelência tem também uma atenção especial com a questão relacionada ao esporte e à Copa do Mundo. Pertenço à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidida pelo seu correligionário e seu também conterrâneo do Paraná, senador Roberto Requião, que conduz a essa comissão com muita competência, com muito rigor, muita disciplina em relação às decisões que tomamos nesse colegiado. Distribuída que foi hoje a lei da Copa para as três comissões, a nossa de educação, de assuntos econômicos e também comissão de Constituição e Justiça, no caso da comissão de educação, o senador Roberto Requião houve por bem me designar relatora da lei da Copa no âmbito da comissão. Claro, essa é uma matéria que não é terminativa no âmbito das comissões, ele será terminativo neste plenário, e na Comissão de Assuntos Econômicos foi designado o senador Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, meu líder e nosso presidente também do partido, e na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Eu tomei a iniciativa de fazer um requerimento para que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, comparecesse para uma audiência pública para debatermos as questões relacionadas à Copa. A própria FIFA designou um representante, porém não o seu presidente, que alegou compromisso na data. Porém, nós já definimos essa comissão, junto com o senador Delcídio Amaral, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, e o senador Eunício Oliveira, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, que para dar celeridade, economia de energia, de esforço e também de uma aplicação maior de qualidade no trabalho feito, faremos conjuntamente as audiências públicas para tratar da Lei Geral da Copa no âmbito das três comissões. Assim como fizemos, senador Sérgio Souza, no trato do Código Florestal, que foi extremamente produtivo. Vossa Excelência foi testemunha de quão eficaz foi o debate com as três comissões. Da mesma forma, agora, com a Lei Geral da COP, tendo três comissões, para não repetirmos as audiências públicas com as mesmas pessoas e os mesmos temas, fazendo de forma conjunta, teremos um resultado muito mais eficiente e muito mais ágil, podendo concluir esse processo, talvez no final do mês de maio. Com isso, o Senado ganha o empoderamento para decidir essa matéria, e não apenas trazer a matéria de afogadilho, escolhendo, dando tramitação de urgência e designando-se apenas um relator para fazer todo o trabalho. Dessa forma, penso que o líder Eduardo Braga também agiu com uma habilidade necessária nesse processo, no momento que o Senado vive uma turbulência provocada por crises de toda a ordem, inclusive no enfrentamento com excesso de medidas provisórias e outras que envolvem um colega senador, no caso Demóstenes Torres. Penso que, desta forma, ficaram atendidos todas as circunstâncias necessárias das prerrogativas das comissões e o empoderamento para que possamos fazer uma discussão adequada disso. No dia 10, o ministro Aldo Rebelo estará aqui. E nós hoje, através de uma decisão de um requerimento meu, enviamos uma correspondência à FIFA para renovar e novamente o convite para que o presidente Joseph Blatter compareça considerando agora a circunstância de estarmos discutindo com três comissões, e isso dá um relevo muito maior ao debate de uma matéria de grande interesse para a economia, para o esporte, para o futebol, não só do nosso país, mas de todo mundo, em relação à Copa 2014. E aqui nesta casa teremos, como teve a Câmara dos Deputados, o tempo suficiente para fazermos os aperfeiçoamentos necessários ou simplesmente aprovarmos o que a Câmara decidiu, isso dependendo da avaliação do que o texto chegou aqui para o exame dos senhoras e senhores senadores. Vamos fazer com muito empenho esse trabalho, dada a relevância que a Copa do Mundo 2014 representa para os interesses nacionais. Claro que nem vou entrar no mérito de discutir, muitas pessoas falam que estamos mal com a saúde, especialmente aqui no Distrito Federal, e vamos investir 800 milhões para fazer um estádio, quando não há leito para internamento de pessoas que estão nas filas em todas as cidades satélites e até mesmo no plano piloto. Não se trata de dizer que uma exclui-se uma coisa para não atender a outra. É tão importante definição de prioridades, assim que seria prudente que o governador do Distrito Federal tivesse em mente dar a prioridade necessária também para as questões da saúde, que isso sim é prioridade nas questões de um bom gestor cuidando e olhando o atendimento às pessoas. Por fim, caro presidente Sérgio Souza, queria informar que recebi ontem, no meu gabinete, com muita alegria, o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, José Maria Rodrigues Nunes, e do segundo vice-presidente, José Carlos de Oliveira Torres. Eu recebi deles um convite para participar do 35º Congresso Estadual dos Jornalistas, cuja abertura será no dia 13 de julho, em Porto Alegre, e para a festa dos 70 anos de fundação da entidade, no dia 22 de setembro, também na capital, na nossa capital, o senador Paulo Paim, no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência também convidado pelos nossos colegas jornalistas e sindicalistas. Como comunicadora que fui durante 40 anos, não poderia deixar de fazer esse registro e prestar a homenagem à entidade que se envolveu nas grandes questões sociais e políticas nas últimas décadas e desempenhou um papel relevante na redemocratização do nosso país. Fundada em 1942 por jornalistas, escritores e intelectuais gaúchos que atuavam em jornais, revistas e editoras, o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul teve um papel decisivo nas lutas pela liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Uma das principais reivindicações do sindicato e, portanto, da categoria hoje é pela aprovação da PEC 33 de 2009 do senador Antônio Carlos Valadares, que prevê a exigência do diploma do curso de nível superior em jornalismo no exercício da função de jornalista, já aprovada em primeiro turno com o meu voto favorável, claro, pelo Senado, contando que isso aconteça agora brevemente. Isso foi feito em novembro do ano passado, apenas o primeiro turno. Esperamos que brevemente também o plenário do Senado tome a decisão de votar o segundo turno desta PEC que diz respeito à regulamentação do retorno do diploma de jornalistas. Muito obrigada, senhor presidente.